Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.
Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
Olá, eu sou Isabel Wittmann.
Eu sou Camila Vieira.
Eu sou Lorena Montenegro.
E antes da gente começar, o Feito por Elas agradece as queridas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia.
Você já sabe, né, que para fazer esse podcast chegar até você que tá nos ouvindo, a gente tem diversos custos de produção, a gente também doa as nossas horas de trabalho. E por isso, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com o nosso financiamento coletivo no padrim.com.br ou no catarse.me. Os dois são /feitoporelas. A gente tem categorias com diversos valores, com várias contrapartidas diferentes, então tem newsletter, tem adesivo, tem sorteio, tem programa extra. E claro, né, também, como a gente sempre fala, você pode nos ajudar muito divulgando o podcast para novos ouvintes. E hoje a gente está aqui com a nossa convidada, Lorena Montenegro, pela primeira vez aqui na casa. Lorena é crítica de cinema, integrante do Elviras, o coletivo de mulheres críticas de cinema, e da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. É colaboradora do site Cenas de Cinema, e a Lorena também está sempre dando vários cursos, né? Então, Lorena, muito obrigada por participar aqui da nossa conversa hoje. E conta pra quem tá nos ouvindo onde que pode encontrar o teu trabalho, as tuas redes sociais.
Olá a todos, todas e todes. Bom, eu quero dizer para vocês que quem espera sempre alcança, porque eu pedi demais para participar do Feito por Elas. Eu ouço, eu uso muito dos meus estudos. Eu estudo cinema e gênero, também narratologia e construção de personagens femininas. Então, o Feito por Elas vem ser um grande repositório para mim de conhecimento, né, enfim, de informações sobre as cineastas, sobre as obras, as filmografias. Então, assim, muito animada de estar aqui. Espero que, né, tenha uma participação bacana falando de uma cineasta que eu gosto muito. Mas antes disso, onde é que vocês podem me encontrar? Eu tenho um blog que é o Filme Prosa, né, que ele começou como um perfil no Instagram e depois virou uma coluna que já foi para alguns lugares e hoje está hospedada no Cine7. E também eu sou parte da equipe de críticos de cinema do Cenas de Cinema, que é o site da Cecília Barroso. Inclusive, eu mando um grande beijo aqui para ela, que é minha editora, né, incentivadora. Também estou aberta para novas colaborações e convites para exercitar minha escrita crítica, que sempre é importante, que nem sempre eu tenho, né, o tempo a dedicar que eu gostaria, com essa coisa de montar aula, né. Eu sou professora de roteiro na IC também. O meu Twitter é Loren Monte, com um N só, com um E no final. E o Instagram é Loren, com dois N's, Montenegro.
Seja bem-vinda, Lorena, e um beijo grande para a Cecília, que é uma grande amiga, e é isso, assim, uma parceria muito legal entre vocês duas.
Eu ia dizer a mesma coisa, beijo,
beijo, gente, eu adoro, o podcast tem que ser assim, tem que mandar beijo para todo mundo que tá ouvindo, que tá incentivando, e rasgar a seda quando é necessário, sim, que eu sou muito fã do trabalho de vocês, né? E eu acho que vai ser uma troca muito, muito bacana, assim, para quem tá ouvindo, para quem tá participando. Simbora.
Muito legal. E a gente vai deixar todos os links, as redes sociais da Lorena, o Cenas de Cinema, o Filme Prosa, tudo mais, linkado lá na postagem no nosso site. Então, quem quiser acessar, é só dar uma conferida lá. E o nosso programa de hoje é sobre Ataque dos Cães, fechando aí a nossa série de programas dos filmes lançados no finalzinho de 2021, que nós estamos fazendo essa cobertura atrasada, digamos assim, mas nesse caso proposital, né? Porque, enfim, Oscar, já vamos falar sobre isso. Ataque dos Cães é o faroeste queer escrito e dirigido pela cineasta neozelandesa Jane Campion. É adaptado do romance do Thomas Savage. Ele estreou mundialmente no Festival de Veneza, onde ele levou o prêmio de melhor direção, então, pra Campion, né? E depois ele foi premiado em várias associações de críticos pelo mundo, incluindo o melhor filme estrangeiro na Abracine, né? Agora, no começo do ano, a gente teve uma live da Abracine pra revelar quais foram os filmes votados pela associação. Ataque dos Cães foi o meu voto, né? Então me senti representada. E aqui no Feito por Elas, ele também levou ano passado 7 prêmios no nosso troféu Alice. Todos foram Alice de Ouro. Levou melhor elenco, melhor filme estrangeiro dirigido por uma mulher, melhor atriz coadjuvante para Kirsten Dunst, melhor diretora estrangeira para Jane Campion, melhor atriz na escolha da nossa audiência, melhor filme dirigido ou protagonizado por mulher na escolha da audiência e melhor diretora na escolha da audiência. Então, assim, acho que foi um recorde. Nunca um filme ganhou tantos prêmios, ainda mais de ouro, no troféu Alice. Foi uma lavada. Achei impressionante.
Troféu Alice antecipando o Oscar, hein?
Ah, estamos pautando.
Reforçando as tendências, né? Vai ser mais um que vai ser o termômetro aí do Oscar.
Mas eu acho interessante, depois até quero conversar isso com vocês, essa coisa do filme tá tão presente, tanto nos prêmios de associação de crítica, quanto no Oscar, que não é um prêmio da crítica, né? É um prêmio da indústria, né? E aí eu acho que tem algumas convergências esse ano que tornam esse filme um pouco único nesse sistema de lançamento, porque geralmente o Troféu Alice, longe de premiar filmes que tenham um desempenho, assim, de premiações como o Oscar, como esse. Né? Então, vamos falar sobre isso. E o programa de hoje, como eu falei, é parte do especial de mulheres no Oscar que a gente faz todos os anos, porque o filme tá com 12 indicações, né, no Oscar desse ano. É o concorrente com mais indicações desse ano. E elas são trilha sonora, montagem, fotografia, som, design de produção, atriz coadjuvante, que é a Kirsten Dunst, ator coadjuvante pro Jesse Plemons, ator coadjuvante pro Cody Smith-McPhee e ator pro Benedict Cumberbatch, roteiro adaptado pra Jane Campion, direção a Jane Campion e melhor filme. Então, no Oscar ele também chegou com essa lavada, né? E isso depois da cineasta ter ficado anos meio sumida, né? Então, o último filme dela tinha sido em 2009, O Brilho de uma Paixão. Inclusive, pra quem é apoiador do Feito por Elas, o prêmio desse mês é O Brilho de uma Paixão, do nosso sorteio. Então, já fiz essa conexão aí. E depois disso, ela tinha feito as duas temporadas do Top of the Lake, né? Que foi um seriado. Começou como uma minissérie, depois teve uma temporada adicional, né? E a gente tem aqui no Feito por Elas um programa sobre a filmografia dela. Eu vou deixar um link no post, onde a gente aborda todos os outros filmes dela e o seriado. E isso, assim, né? Uma cineasta que ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, os dois por O Piano, né? Foi a segunda mulher indicada em direção no Oscar também. De lá pra cá, o número de indicações ampliou bastante, né? Embora ainda sempre insuficiente. E aí eu quero começar fazendo essa mistura de questões pra vocês, né? Que é essa constatação, né? Que mesmo uma cineasta do calibre da Campion, ela não consegue lançar filmes com regularidade. E o fato de que esse filme chegou no streaming na Netflix, como que isso influencia o alcance, né? Como eu mencionei ali, essas vitórias em tantas premiações das associações de críticos e ao mesmo tempo chegar no Oscar, como que isso amplifica a recepção do público e da crítica e traz um alcance maior para essa recepção positiva. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco o que que vocês acham disso, desse hiato, desse retorno triunfante aí da Jane Campion.
É, particularmente eu não me incomodo com esses hiatos de produção na filmografia da Campion. Eu prefiro uma cineasta como ela, que produza menos e que tenha uma filmografia que seja consistente e sólida, do que um cineasta que faz um filme por ano, e tem muitos que são assim, mas que o conjunto da obra seja muito meia boca, né? E eu acho que a filmografia da Jane Campion traz sempre filmes bons a ótimos. E isso me deixa muito surpreendida quando a gente avalia esses filmes no conjunto, porque eu não me recordo de ter visto algum filme ruim dela.
Exatamente, eu acho que vai muito pra esse lado, eu tô totalmente contigo, Camila. Acho que 11 anos de ato entre um longa-metragem de ficção e outro. E aí, sendo uma cineasta, né, uma mulher muito premiada, como a Jane Campion, mas tendo que pensar em formas de seguir se mantendo relevante, ainda respeitando a si própria numa indústria cultural que é extremamente misógina, eu acho que é plausível, porque os homens se sentem muito aptos, independente deles terem uma excelência artística ou mesmo um renome, para fazerem um, dois, né, filmes assim com muita periodicidade, às vezes até um filme num ciclo de um ano, que agora a gente está, né, no mundo pandêmico, pós-pandêmico é um pouco mais difícil. Mas antes a gente via com alguma frequência até cineastas, que eu não vou citar aqui o nome, mas a gente sabe quais são, né, com uma obra extensa, que faziam um filme por ano, às vezes até mais de um. Claro que a gente tem exceções, né? Hong Sang-soo, que é um dos meus cineastas preferidos, faz aí dois filmes, né? Já estreia numa temporada de premiação quase concomitantemente, mas é uma exceção, né? Quando a gente tem uma mulher, por exemplo, que consegue manter uma periodicidade, consegue manter uma produção. E aí também tem essa questão, né, que eu acho que vocês dois trouxeram muito bem aqui, que é a relevância, né? Qual é a relevância de fazer um filme meia boca a cada 2-3 anos? Eu acho que é melhor manter esse padrão invejável que a Jane Campion mantém, de fazer filmes ótimos, ou filmes pelo menos bons, né? Mesmo que seja com algum hiato, e é bom porque isso também provoca, né, quem gosta de cinema, quem trabalha com isso, que é o nosso caso, ou mesmo quem é cinéfilo, espectador. Poxa, tanto tempo que eu estou sem ver um filme da Jane Campion, e aí ela surge com esse filme primoroso, eu acho que isso dá uma satisfação ainda maior, né? E ela falou num bate-papo, que vai estar linkado aqui também depois, promovido pela Netflix, com o Ang Lee, né, que eles se conhecem tudo, mas o Ang Lee muito mais nesse papel realmente de fã do filme, que o livro do Thomas Savage, que chegou a ela até pela madrasta dela, ele ficou uns bons anos ali sendo lido e relido por ela, né? Ela ficou ruminando, pensando como que seria a melhor forma de adaptá-lo, porque ele é um livro complexo de ser adaptado, né? Ele é muito num tempo psicológico do personagem do filme especialmente, tem muito flashback. E, enquanto isso, o agente dela estava procurando pelos direitos da adaptação. E, por um tempo, esses direitos, por exemplo, ficaram com Paul Newman, mas não chegou a virar filme. Ela poderia também estar fazendo um remake aqui, né? Por que não? Mas acabou que não, né? Que esse livro realmente, os direitos foram comprados pela agente dela e ela começou a trabalhar, né, nessa adaptação. Agora, eu já queria deixar aqui uma observação, que eu não considero um faroeste queer, não. Eu acho que é sim, talvez, usando até uma definição do próprio Ang Lee, o filme definitivo sobre o cowboy gay.
É, então, eu me refiro a ele como faroeste queer justamente porque eu trabalho com queer, né? E tomando o termo porque ele é muitas vezes usado, queer, nesse sentido de não hétero, né? O queer como a oposição ao hétero. Mas o queer é toda uma série de teorias que trabalham com a noção de construção de performatividade de gênero, de construção de corpo. Enfim, esse filme, ele trabalha muito com essa temática, né? De como essas personagens, elas estão trabalhando com masculinidades performativas, e o queer tem esse sentido muito de tudo que não é normativo em termos de gênero e sexualidade, né? Então, acho que nesse sentido o filme, ele aborda muito o que a gente pode entender por queer, né? E, enfim, o filme, ele é também um outro faroeste dirigido por mulher que discute masculinidade. E ano passado a gente fez aqui um programa, eu e a Camila, né, sobre o First Call da Kelly Reichardt, e que pra mim esses foram os dois melhores filmes do ano passado, né? Então, curiosamente, aí as diretoras, as cineastas se debruçando, né, sobre esse tema das masculinidades no faroeste.
Foi,
né,
o meu voto da Abracinho, First Call foi meu voto.
Ah, então...
Mas tá ali, ficou entre os dois. Eu votei no Ataque dos Cães, mas eu votaria totalmente no First Call também. É que ele é um filme, na verdade, de 2020, né? E chega pra gente com atraso.
É, ele seria um filme do ano anterior, né? Mas pela questão da estreia no Brasil, né? Ele é um filme do ano passado, né? Pra gente. E, bom, Ataque dos Cães, a história se passa na década de 1920, 100 anos atrás aí, né? Em algum momento o filme situa em 25, um momento da história ali. E é sobre dois irmãos ali, o Phil, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, e o George, que é o Jesse Plemons. Os dois são rancheiros, eles cuidam de uma fazenda de bois, e eles conhecem a Rose, que é a Kirsten Dunst, que é uma viúva que toca ali uma pousada, um restaurante, junto com o filho dela, o Peter, que é o Cody Smith McPhee, e o George se interessa por ela, eles se casam, e o Phil hostiliza ela logo de partida. Antes do casamento, já ele tá hostilizando a figura da Rose. E essa é mais ou menos a sinopse do filme. Claro que tem muitas outras questões, né? E a conversa hoje aqui no programa vai ter spoilers moderados, porque a gente vai precisar falar sobre o final do filme. Mas pra começar, eu queria falar com vocês aqui sobre o elenco. Que elenco, né? Porque são quatro personagens principais e os quatro estão indicados ao Oscar, né? Então, acho que isso diz muito também sobre a direção de atores da Campion, né?
Sim, e antes, só fazendo um adendo aí à nossa lista de melhores, eu acrescentaria junto a esse filme da Campion e ao da Kelly Reichardt, A Filha Perdida da Maggie Gyllenhaal. Eu acho que são os filmes mais robustos que eu vi nessa temporada. Claro, eu ainda não li o livro, por exemplo, quero muito ler, da Helena Ferrante, né? No qual o filme da Maggie Gyllenhaal foi adaptado. Inclusive, ela ganhou agora vários prêmios também no Spirit Awards, né? Que é o prêmio do cinema independente. Mas eu fico muito contente que são todos filmes feitos por mulheres, né? E agora, então, falando do elenco, eu fiquei muito imaginando que nós estamos aqui dialogando sobre como que esse casting foi quase que um desígnio divino. Porque, para mim, é muito incrível mesmo como não são só quatro atores que interagem muito bem, que estão muito bem na caracterização desses personagens, né? Nessa dinâmica, principalmente, do que está oculto para a gente no primeiro momento e depois vai se revelando, né? Dessas emoções, desses sentimentos. Mas como que, por exemplo, apesar de não haver semelhança física entre o Cumberbatch e o Plymouth, para mim eles são irmãos. Eles têm todas aquelas rusgas, as mágoas, mas também tem um afeto ali de uma forma bem tortuosa que está presente. E em pensar que a Elizabeth Moss é que teve que declinar do filme por alguma incompatibilidade aí de agenda, por causa das séries que ela faz, e que no final das contas foi ótimo, porque a química entre o Plymouth e a Dunst é realmente palpável, né? Eles que são, como a gente sabe, não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, mas enfim, casados na vida real, mas devem saber porque está sendo muito divulgado também, né? Ao longo dessa temporada, isso. Agora, claro, eu acho que vocês duas, de repente, devem concordar que a lascívia que rola entre o Phil e o Peter é sutil, mas é muito destacada. E é fascinante como que o Cumberbatch faz realmente desse personagem, daquele homem emasculado, alguém tão grotesco e sensual ao mesmo tempo. Enquanto que o Cody, vou chamar carinhosamente de Cody, porque o sobrenome dele é muito grande, com aquele olhar de peixe morto, ele deixa muita coisa no ar. E parece que ele realmente está sendo completamente enlaçado ali pelo cowboy.
Né? É muito interessante esse contraste, né? Vou falar um pouquinho sobre o desejo entre esses dois personagens um pouco mais à frente, mas com relação ao elenco, já que a gente está falando do elenco e esse elenco todo muito afinado, eu fiquei muito impressionada com o Benedict, porque eu desconfiava muito do potencial dele como ator. Pra mim, a imagem do Benedict sempre teve associada ao Doutor Estranho, né, da franquia da Marvel, ou então aquele matemático do Jogo da Imitação, que é um filme muito mediano, né, e ambos são personagens, os dois personagens são muito medianos se a gente comparar com a complexidade que o personagem do Phil exige, né, que é esse homem marcado por esses códigos da masculinidade do cowboy e, ao mesmo tempo, alguém que é muito atormentado pelo passado, né? Ele vive falando frases no passado, né? Ele vive o presente dele com base nos parâmetros do passado. E a admiração que ele sempre sentiu por esse Bronco Henry, que na verdade é um fantasma, né? A gente não vê esse Bronco Henry porque já morreu, mas enfim, ele é um personagem que assombra o Phil.
Então, esse aspecto do Cumberbatch eu acho curioso porque quando ele foi lançado pro sucesso, vamos dizer assim, foi com o Sherlock da BBC, né? Que era o seriado. E aí depois ele começou a fazer esses filmes, muitos filmes hollywoodianos também. A impressão que eu tenho é que ele nunca alcançou, até agora, né? Até o Ataque dos Cães, um papel no cinema que fosse à altura do que ele demonstrava de talento na atuação com o Sherlock. Então, justamente isso que tu falou, Camila, de esses papéis, assim, da Marvel e Jogo da Imitação e tal, que eu acho que não fazem jus, assim, ao que ele é como ator, né? Então, realmente, acho que esse é o primeiro filme que ele tem mais espaço pra se mostrar como ator. Um pouco aconteceu isso no Senhor dos Anéis, né? Porque ele interpreta lá no Hobbit o Smaug, e aí era aquela coisa de motion capture, né? Que se fazia muito nos filmes Senhor dos Anéis e o Smaug é um dragão. E aí tem umas cenas de bastidores de ele rastejando no chão e ele tem aquela voz grave, ele botando pra fora, impostando toda uma voz de dragão e se colocando ali numa atuação enorme. E aí quando tu vai ver depois da pós-produção do filme finalizado, O que sobrou é, tipo, a animação do dragão, porque, obviamente, a figura física dele foi substituída, e todo o trabalho de voz dele perdido em uma série de, tipo, filtros de áudio que alteram completamente o que ele colocou ali no dragão. Então, pra mim, foi uma decepção, assim. Eu nem gosto muito da franquia e tal, do Hobbit, mas, assim, quando eu assisti, eu fiquei, gente, mas sumiram com o trabalho que o Cumberbatch colocou no dragão, coitado.
Ah, é complicada essa situação. Mas, olha, eu sou muito fã do Benedict Cumberbatch por causa do Sherlock.
Uhum.
Mas eu acho que talvez ele viesse pontuando ali algumas coisas. Acho que desde dessa época aí, 2012, 2013, né? Concordo que o Smaug é um desperdício também. Mas eu gosto dele, por exemplo, no filme do Bill Condon, O Quinto Poder, O Quinto Estado. Acho que é O Quinto Poder, que ele faz o Julian Assange. Né, principalmente por causa do jogo dele, do jogo entre ele e o Daniel Brühl, que é outro ator que eu adoro também. Então acho que assim, o Bill Condon é um diretor meio, às vezes ele faz umas bobagens. Acho que nesse filme a atuação dos dois me chama muita atenção. E tem uma série com ele também, com a Rebecca Hall, que eu acho maravilhosa, que é o Parade's End, que é dessa época. Então, como eu tava muito, né, fã dele por causa do Sherlock, acaba que eu fui assistir outros trabalhos com ele e fiquei impressionada, assim. E tem também a atuação dele naquele... Eu não sei se vocês lembram, eu não vou lembrar agora como é que é o nome totalmente. Mas é uma série também da BBC, incrível, que ele faz o Ricardo III, The Holocrow. E aí o Holocrow são três monarcas dessa época da Guerra das Rosas. Ele faz o Ricardo III, que é um papel difícil, aquela adaptação shakespeariana. E acho que ele faz muito bem. Mas é isso, eu acho que pro grande público mesmo, ele não era mostrado, não era enxergado, né, como um ator com tanta diversidade de atuação. E aí eu entendo a tua desconfiança, Camila. Mas eu acho que aqui ele consegue realmente fazer algo muito interessante, né? Pensar em cada camada, assim, da atuação, que é muito interessante.
É, eu acho que é porque esses trabalhos que você citou aí, pode ser que a atuação dele esteja impecável, né? Mas são trabalhos que não teve tanta visibilidade quanto o Doutor Estranho, né? Quanto o Jogo da Imitação e tudo. Eu fico pensando mais nesses trabalhos maiores dele, que, assim, são personagens apagados, né? Se a gente pensar no que é o Ataque dos Cães.
E como que ele teve que fazer muito também com as próprias escolhas da Jane Campion, né? Ela fala também nessa entrevista com o Ang Lee o quanto que foi num primeiro momento, isso até conversando com a gente dela, uma atitude ousada, não colocar os flashbacks, não colocar essa figura do Bronco Henry, né? Ele é um fantasma mesmo, e ele não é só um fantasma enquanto essa não presença, esse personagem ausente, mas ele é um fantasma dentro do próprio arco do personagem do Phil, né? Então ele é um desses traumas, ele é uma dessas questões determinantes para quem aquele personagem é. E como que o Cumberbatch vai trabalhando isso, claro, junto com ela, nessa direção de atores, essas sutilezas, me impressiona realmente, sabe? Dessa marca que ficou, dessa paixão, né, no corpo, na vida dele, no ofício que ele escolheu. Enfim, como é que é realmente esse apego, né? Com cada um detalhe de cada atuação, especialmente dessa atuação dele, né, que estão em consonância ali também com cada plano que ela vai pensando, com cada enquadramento em cena, né, especialmente os closes, que são parte da assinatura da Campion também, mas como que ela vai, em todas essas obras, representando um fluxo de consciência das personagens femininas, né? E aqui só abrindo um parêntese rápido, que eu não quero ser professoral nem nada, mas acho que é uma fonte muito interessante, tem um livro maravilhoso da Lucy Bolton, onde ela fala um pouco sobre essa definição da Lucy Irigaray, né, que é uma psicanalista teórica também incrível. Ela fala muito sobre essas diferenças de gênero, né, eu acho que Isabel deve conhecer. E como que, especificamente no caso da Jane Campion, ela vai trabalhar também essa coisa da perspectiva feminina, né, e do inconsciente. E aí, como ela faz essa transição aqui para o masculino de uma forma muito consciente, né, de uma forma muito delicada. Então a gente vê um pouco dessa artesania de direção e desse roteiro também personificada, eu acho que aí falando de uma mulher, da mulher da história, que é na derrocada emocional da Rose, né? Que ela vai ser o coração realmente de todo esse enredo que vai se desenhando, né? Esse jogo cênico entre esses personagens. Mas também nas atitudes que o Peter vai tomando até em defesa dessa mãe, spoiler leve aqui, mas na maneira com que o Phil vai deixando também o Peter entrar na vida dele. Então, como é que esses desejos e esses impulsos mais secretos desses personagens vão aos poucos se revelando? E aí tem a metáfora da corda, que ela fala de Annie Campbell, que é algo que ela ficou muito tempo obcecada quando ela estava lendo o livro, nessa representação da corda. O que ela poderia fazer com essa corda? Que é um símbolo de submissão e, ao mesmo tempo, um símbolo de amizade, além de guardar um significado erótico pro Peter.
Isso que tu mencionou dos detalhes, né, dos pequenos detalhes que são postos no filme, uma das coisas que eu gosto muito desse aspecto é que o filme, ele é intenso, mas ele é minimalista, né, então a gente repara também nos detalhes das atuações, né, então tem aquela forma como o Cumberbatch, ele se move, então ele tem os passos marcados, ele movimenta os quadris, quando ele trança essa corda que tu mencionou, ele puxa o couro, né, quando tá fazendo as laçadas em direção à pélvis com um movimento muito resoluto, assim, né? E o Jesse Plemons tem outros detalhes. Então, por exemplo, ele, quando eles estão lá no bordel, que eles estão com todos os cowboys lá da fazenda, né? Ao invés dele virar o copo da bebida como todos os outros homens fazem ao mesmo tempo, né? Ele dá um golinho, ele dá uma bebericada e depois ele larga o copo e aí ele fica meio hesitante, ele segura o chapéu ali. Enfim, e no casamento, depois ele levanta a xícara com uma leveza. É toda uma outra forma de se portar, né? E aí tem o Cody, né? Também vou chamar de Cody, que é mais fácil, né? Que ele tem movimentos, especialmente com as mãos, como se fosse uma espécie de balé. Então, ele movimenta as mãos de uma maneira muito lânguida e dançando com elas, assim. Ele acaricia ali o mato no campo, ele segura a aba do chapéu com delicadeza. Então, são três homens que são muito diferentes, e eles aparecem pra gente construídos nessas diferenças de gestualidade também.
E ao mesmo tempo, e tem uma coisa, por exemplo, que é da precisão, por ele ser um estudante de medicina, então tem essa coisa lânguida, mas tem também a precisão cirúrgica. Uhum.
É, eu ia falar até um pouco disso e pensar nas diferenças, né, entre esses três personagens masculinos do filme, mas eu fiquei retomando aqui essa coisa dos detalhes, né, e da força que o filme tem pelos detalhes. Eu adoro umas coisas muito sutis, como, por exemplo, aquele plano do dedo do Phil acariciando a rosa de papel feita pelo Peter, né? O desconforto da Rose com a visita do governador, que é algo construído ali só pelo olhar dela, não precisa falar nada, né? O olhar dela já diz tudo, né? Aliás, muito maravilhosa a Kirsten Dunst nesse papel, né, nesse filme. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme, ele é muito preciso nesses detalhes, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma grandiosidade também, né? Principalmente no uso da trilha musical, que traz toda essa aura de mistério, do trágico, naquela relação desses personagens, né? E é muito interessante essa diferença que a dramaturgia faz dos três personagens. Por exemplo, o Phil, ele é esse homem com uma gestualidade muito dura, né? Os passos dele são duros, são marcados pelas esporas nas botas, né? Você escuta o som dessas esporas no chão, né? E que por si só isso já é um marcador de controle, de violência, né? E o Jorge, ele já é aquele irmão certinho, com gestos mais contidos, são gestos que cumprem as regras da boa etiqueta, tem essa ideia do civilizatório também, que eu acho que é uma coisa que tava até lá no piano, né? Essa coisa, distinção entre civilização e barbárie, né? Que tinha nos dois personagens. Então, é muito interessante, né? Como tem essa diferença. E o Peter, ao mesmo tempo, ele tem essa leveza, que vocês falaram, tem uma leveza, tem uma docilidade, mas, ao mesmo tempo, ele tem muita precisão no uso das mãos, né? Pra dissecar os animais, porque, enfim, ele tá ali estudando medicina, né? E, ao mesmo tempo, ele usa as mãos pra ser habilidoso com artesanato.
É, a primeira vez que a gente vê o Phil, bem na abertura do filme, né? A câmera, ela tá passando, ela tá dentro do celeiro, e ele tá do lado de fora, né? E aí vai aquele traveling pelas janelas. Eu não sei se é um celeiro, enfim, um estábulo ali, né? E a Jane Campion, ela vai reenquadrando o Phil conforme ele vai andando, né? E ela vai repetir esse mesmo enquadramento no final. Quando ele tá já se sentindo mal, quando ele tá segurando a corda que ele fez pro Peter, né? Meio spoiler aí. E o filme, ele usa algumas dessas elipses, né? Tem elementos que a gente antevê o que vai acontecer com cada uma dessas personagens aí, dessa narrativa, né? Em alguns momentos a gente vê que o Phil também também tá parado na moldura da porta, que é aquele enquadramento clássico, né, que tem no Rastros de Ódio do John Ford, né? Então, acho que a forma como a Campion ela trabalha a paisagem é muito bonita. Ela tá sempre nessa escala grande, né, que vai apequenando os personagens. Não sei, eu fiquei muito feliz de eu ter visto esse filme no cinema quando eu fui, porque eu ainda fiquei pensando que na TV é outra escala, né? E eu acho que outro filme que faz isso bem nessa temporada é o Duna, do Villeneuve, né? Que é outro filme de gênero, inclusive, mas enfim, é outra pegada também. Mas eu gosto dessa forma como ela coloca as personagens em relação ao ambiente, que é uma coisa muito do faroeste mesmo, né? E ela se usa dessa linguagem clássica do faroeste. E pra mencionar outra categoria técnica que tem relação aqui, a gente tem que dizer que com o Ataque dos Cães, a Ari Wegner se tornou a segunda mulher indicada a melhor fotografia na história do Oscar, né? A primeira foi a Rachel Morrison com Mudbound, da Dee Reese. Então são mulheres fotógrafas trabalhando com mulheres diretoras.
Torcendo muito pra ela ganhar, já de cara dizendo isso, né? Porque a decupagem do Ataque dos Cães é incrível, né? Porque ao mesmo tempo que ela é devedora desses códigos, dos clássicos, dos faroestes, né? Assim, tem muito planos gerais do rancho, dos pastos, o trilho do trem que você vê ali, a colina, que é muito significativa no filme. Tem esses travelings pontuais, né? Mas que são ao mesmo tempo muito significativos pra narrativa, como essa que você falou, Isa, que mostra as janelas ali a partir desses ambientes internos. E eu gosto em particular dos planos de detalhes que a gente falou um pouco aqui, mas tem uma sequência que eu adoro, que é aquela sequência do coelho que fica ferido, né? E a gente vê o sangue na pata dele e ao mesmo tempo tem sangue na mão do Phil, né? Porque o Phil tem uma coisa interessante, o Phil, ele não usa luva, né? Ele tá ali sempre com as mãos desprotegidas e ele usa também muito as mãos, né? Tem aquele momento lá de castração dos bois e tal, e ele, você percebe que ele não usa, né? Diferente do Peter, por exemplo, que tá o tempo todo ali usando luvas, também muito por causa dos estudos de medicina que ele tá fazendo, né? Mas é muito interessante essa distinção também desses detalhes das mãos, né? E nessa cena do coelho, o sangue cai naquela plantação e você vê o detalhe, né? Do sangue pingando ali. E a gente também sente o vento soprar naquela cena. É muito sensorial. Eu gosto muito daquela sequência. E assim como é bem sensorial aquela sequência em que o Phil tá naquele esconderijo dele, né? E ele roça aquele lenço do Bronco Henry. É linda aquela cena, né? Que ele tá roçando aquele lenço ali no corpo dele, e é uma cena muito bonita, porque tem aquela luminosidade toda intensa do sol, então é incrível.
Não, e assim, o filme é constituído muito nessa fabulação de como que as sensações são trabalhadas nesse universo, né, nesse oeste, que é um oeste da Jane Campion, como que atravessa esses personagens. Então, assim, eu não li o livro do Thomas Savage, mas eu li algumas resenhas dele, e uma coisa que fica muito frequente é o quanto que o livro tem passagens que são muito provocadoras, no sentido de que a gente sente a volúpia daqueles personagens. Então, essa volúpia está muito presente também, né? É como se... Não é que o espectador, a espectadora, sentisse um desejo sexual pelos personagens, mas os sentidos deles parece que estão tão aflorados que isso realmente é uma outra camada de compreensão, né, e disposição, que é muito importante para essa fruição do filme, que eu tive a sorte de ver no cinema também. E pasmem, eu fui numa sessão que só era eu. Eu cheguei no cinema lá no Reserva e era só eu, era quase que uma cabine exclusiva, assim. E foi maravilhoso, porque é isso, é um filme que bom que a Netflix deu dinheiro pra gente ter pra fazer, mas que bom também que ele teve um lançamento, mesmo que restrito, nos cinemas. Eu espero que, com o passar do tempo, os lançamentos sejam um pouquinho mais esticados no cinema, porque é importante também. E aí, falando de algumas categorias, então, mais nos aspectos técnicos do filme, que também vocês se aprofundaram aqui, mas eu também sou mundinho Ari Wegner totalmente. Eu quero que ela leve esse Oscar. Eu conheci o trabalho dela num filme maravilhoso, que é o Lady Macbeth, com a Florence Pugh. Eu não lembro quem é o diretor agora, mas eu já fiquei muito impressionada, assim, com a estética daquele filme, né, com paleta de cores, enfim. E ela é super jovem, né? Então ainda vai ter muita coisa aí boa que a gente vai ver com certeza com ela. E eu gosto como que essa fotografia, ela vai imprimindo uma certa aridez, né? Ao mesmo tempo que esse fascínio que a gente tem por esse simbólico dos cowboys, né? O faroeste, ele é um gênero cinematográfico por excelência, né? Ele só existe no cinema, depois que ele faz essa migração para literatura e para outras mídias, enfim. E como que ela vai criando, né, junto com Jane Campion, toda a equipe técnica do filme. Eu acho que o filme também tem um design de produção espetacular. E, assim, como é que está esse contraste, muitas vezes, entre o sangue, que você acha que essa cena do coelho, que é primorosa, Camila, mas também a sujeira, né, que a gente vê tanto no corpo do Phil quanto os outros cowboys vaqueiros trabalhando ali, na própria ferradura, né, mesmo as esporas, a água do lago, onde o Phil vai, volta e meia, se refugiar, e esse amarronzado, né, que está presente, mesmo que no couro, né, ele é muito chamativo. Então, essa cinematografia que vai trabalhando, como tu já citaste aqui, tem a referência ao John Ford, naquele momento que ele vai passando pela porta, né? Mas não só essas panorâmicas, os contraplanos também, onde a gente vê, às vezes, essa infinidão, né, desse lugar, mas mesmo dentro do rancho tem uma sensação de solidão que é muito opressora até, no celeiro também, né? E aí eles passando ali pelo fundo, ou passando no primeiro plano. Então, assim, eu acho que também tem um trabalho muito bonito de edição, né, que é todo congregado pela direção da Jane Campion. E sim, Camila, trilha sonora, eu sou, assim, também muito fã, porque Radiohead é a minha banda preferida também, do trabalho do Johnny Greenwood, né, que é a guitarrista do Radiohead, que fez essa transposição, digamos aí, né, mais uma parte da carreira dele, que agora é como compositor de trilha sonora. Então, ele também é autor de Sangue Negro, que eu acho que é um filme que também tem uma relação sutil aí, mas interessante, com esse trabalho da Jane Campion. Ele é o autor de Spencer, que também é uma das grandes trilhas desse ano. E como que ele vai escalonando tensão e comoção ao mesmo tempo, né, fugindo de qualquer lastro de clichê que a gente tem também já impregnado, eu acho que, no nosso consciente, né, do que é esses filmes de faroeste. Então, aquela coisa mais épica, mais pra fora, mais apoteótica, não. Aqui ele faz de uma maneira completamente única, né? Então, eu fiquei muito besta também, com um domínio da especialidade também, daquele lugar, que está muito presente em vários planos, né? Além, claro, daquela revelação, não sei, para mim foi uma revelação, porque eu sou muito, sei lá, desatenta com alguns detalhes, mas da natureza canina das montanhas. Então, eu acho que o Ataque dos Cães, ele realmente opera em camadas muito profundas. Eu já vi ele 3 vezes, eu vi agora de novo na nossa conversa, e cada vez parece que o olhar apura, que eu descubro mais alguma coisa, que vai aprofundando mais algumas relações, e até os gestos, os trejeitos, a fala dos personagens, enfim. É muito sublime como é que tudo isso vai operar.
Pois é, e a trilha de Spencer também que tu mencionou, Lorena, também é ótima mesmo, né? E eu acho que o Phil é um personagem completamente fascinante, assim. Eu acho que ele é um farsante. Ele é esse cara que é formado em filosofia clássica em Yale e que finge ser um bronco, né? Desculpa aí o trocadilho com o Bronco Henry. E eu vi algumas pessoas criticando a escolha do Cumberbatch pro papel, porque Cumberbatch vende muito essa imagem, né? Como se fosse um lord inglês, assim, um cara, sei lá. E aí o personagem tem a coisa do machão, né? Então o personagem, teve gente falando que teria ficado artificial, né? E eu acho que essa é a genialidade, né? Porque toda a postura do Phil é uma performatividade, né? Ele precisa emular esse comportamento, como quando ele fica observando as mulheres no bordel, lá quando ele tá com os outros cowboys. E naquele ambiente onde o filme se passa, ele quer ser um líder, e é um ambiente que não tem espaço pra vulnerabilidade, né? Então fica implícito aí que o Bronco Harry realmente foi alguma espécie de paixão dele, foi um companheiro, enfim, que os dois tiveram algum tipo de relacionamento afetivo ou sexual que o filme não estabelece propriamente, né? Mas nesse sentido ele consegue exaltar o Bronco Harry e se devotar a ele pelos feitos e pela virilidade, como cowboy. Então ele fica exaltando ali o tempo inteiro as coisas que o Bronco Henry fazia no passado, né? E aí ele disfarça essas outras emoções que passam por essa admiração também, né? Então acho que é um personagem complexo, é muito interessante. Eu não li o livro original, eu não sei, a Lorena disse que também não leu, não sei se tu chegou a ler, Camila, mas eu gostaria de comentar sobre isso, né? Que de qualquer forma, independente do material original, pensando só na adaptação, a forma como a Jane Campion constrói o filme, como o Cumberbatch encarna ele, eu acho maravilhosa.
Eu não li o livro, mas tenho... Eu fiquei com muita vontade de ler depois de ter visto o filme. E eu percebo o Phil como esse personagem que construiu essa couraça de homem forte e que esconde esse passado e não consegue se desfazer dele, né? Como eu falei antes, né? Ele é assombrado por esse fantasma do Bronco Henry, né? E no início do filme eu ficava muito me perguntando, porque sempre as frases do Phil eram muito isso, né? Ah, é porque... Antes o rancho era assim. Ah, porque na época do Bronco Henry as coisas eram assim, né? Ele sempre falava muito assim, frases no passado. E aí fiquei pensando muito sobre esse Bronco Henry, né? Que maldito esse Bronco Henry pra ele falar tanto, assim. E aí, quando ele vai pro esconderijo, aí é que eu consigo entender, assim, o que que tava acontecendo, né? Porque eu não sabia absolutamente nada do filme. Eu fui assistir O Ataque dos Cães sem saber nada, sem ter lido nada antes. E eu fui descobrindo esse personagem junto com o filme, e é muito interessante como esse personagem vai se desvendando pra gente.
O tratamento oblíquo, né, que eu já falei aqui um pouquinho antes, quando eu citei que a Jane Campion optou por não trazer esse personagem do Bronco Henry em flashback, ou mostrar uma foto, ou o que quer que seja, eu acho que é uma escolha muito acertada, porque ela dá realmente esse tratamento oblíquo aos desejos e às intenções dos personagens, especialmente ao Phil, e a gente vai conhecendo ele junto com essa narrativa que vai se desenhando. Então ele é meio que esse bicho domesticado, né? Pra mim, ficou muito aparente isso. Seja pelo trauma do abuso romantizado que ele sofreu, porque eu acho que era uma relação realmente abusiva, um homem mais velho, ele um menino, né? Aprendendo ali a fazer as coisas no rancho, e aí, né? Confundiu tudo na cabeça dele, óbvio. Então, como que ele lida com esse luto também? Como é que ele vai se camuflando como esse cowboy que é bronco, grosso, né? Até insidioso, inalcançável, para não ter que sentir mais nada por ninguém novamente. Mas aí, o que que acontece?
Pois é, e eu acabo achando que é uma coisa meio trágica, né, assim, que é, porque é toda essa coisa de uma vida em segredo, né, até a Camila tinha mencionado a cena do lenço, né, que ele passa o lenço na pele e tudo, né, quando ele tá sozinho ali, né, mas é um erotismo melancólico, né, a forma como ele acaricia a sela do Bronco Henry e tudo, e aí tem aquela caixa de revistas que é de fisiculturismo, aquelas revistas esportivas, e essas revistas eram usadas comumente antigamente como conteúdo erótico, né, pra quem aprecia o corpo masculino, né, e elas todas guardadas ali, escondidas naquele mato, né, eu acho que não sei, ó, é uma coisa assim de um erotismo muito melancólico, acho trágico essa figura, e eu acho que quando o Peter descobre o esconderijo dele, que aliás é justamente, é quase um simbolismo, né, porque é uma vida escondida, né, os dois eles partilham disso em comum, né, os dois têm coisas em comum, só que toda a natureza dele esconde a mesma fragilidade que os outros enxergam no Peter, e o Peter não se esconde, né, então é triste como essa orientação sexual que tá subentendida ali, ela é entendida como uma fragilidade, né, e também eu acho trágico que por causa dessa necessidade de criar uma personagem pra si mesmo, mesmo ele se aproximando ali, não tem como ter uma conexão real, porque existem outras barreiras entre o Phil e o Peter que são maiores do que esse momento em comum que eles têm em relação à orientação sexual, né.
É, então, isso me lembrou muito o Grande Sertão Veredas, eu tinha até comentado isso com a Isa, né, mas eu não vou aprofundar muito a relação, porque Grande Sertão Veredas tem uma brasilidade muito forte, né, que talvez tem um monte de outras questões que não passa por aquilo que o Ataque dos Cães traz, né, mas assim, essa coisa de ser um espaço ali de sociabilidade entre muitos homens e que não é permitido o erotismo entre eles, talvez isso seja a relação entre o cowboy que aparece lá no Ataque dos Cães e o jagun que aparece ali no Grande Sertão Veredas, né? Assim, mas só fazendo uma breve aproximação, né, entre essas duas obras que têm suas diferenças também, né? E fiquei pensando muito no Phil, que o Phil, ele é um personagem que é muito distante da mãe dele, né? Que aparece poucas vezes no filme e, inclusive, por conta disso, eu acho que essa distância que ele tem da mãe, ele normaliza muito o poder sobre as mulheres, né? Principalmente com a Rose, que é uma personagem muito fragilizada, né? E já o Peter, ele já tem uma vivência vivência atrelada à mãe, né? Ele tá ali mais próximo do espaço doméstico, né? Enquanto o Phil, ele tem muita afinidade com esse espaço público, né? Enfim, entre outros vaqueiros, entre outros cowboys, o Peter não, ele já tem uma relação mais próxima com o espaço doméstico, né? Com a Rose, que tá sempre muito perto dele e protegendo ele, né? Então tem essas diferenças também, né? De relações familiares.
E você sabe uma coisa que me ocorreu agora, assim, ouvindo somente Camila falar agora sobre essas aproximações, é o quanto que o Peter tem uma relação também com o Phil, por exemplo, de alcançá-lo num lugar onde ele provoca o afastamento. Então, essa coisa dele parecer realmente, né, um homem forte por baixo daquela couraça, mas, na verdade, esse bicho que está domesticado, mas que está aprisionado, é muito camuflado pelo cheiro, né? Então, o Benedict Cumberbatch até falou também em umas entrevistas, porque estava virando quase que uma lenda da temporada, que nem a coisa da Lady Gaga não desincorporar a Patrícia do Casa Gucci, né? Que agora ninguém fala mais porque ela não foi indicada, coitada, mas enfim. De como que ele ficou aí quase um mês, semana, sem tomar banho. E ele disse que não era pra tanto, mas que sim, em alguns momentos ele abdicou dessa higiene, porque uma característica muito forte do personagem no livro é que sempre que ele entra num local, o cheiro vem antes, né? O mau cheiro dele, o odor forte dele, vem antes. E aí, como que a Jane Campbell trabalha isso no filme, né? Os odores, eu acho que dá pra sentir esse cheiro do couro, mas ao mesmo tempo, aquela ameaça do antrax, né? Que acaba, os gados, né? Vão meio que passar por essa questão de isso vai ser algo muito, muito pontual, mas também significativo na história. Mas até que ponto que o Peter vai se aproximar dele, e o Peter aparentemente é aquele menino, né, filhinho de mamãe, almofadinha. O Peter, pra mim, ele tem cheiro de rosas. Como que ele vai se aproximar do Phil, mesmo com esse fedor todo, e não vai em nenhum momento, você não vê em nenhuma cena o personagem, sabe, tipo, torcendo o nariz, ou então alguma coisa assim. Pra ele é muito natural, é quase como se um feromônio estivesse agindo ali, sabe, meio que atraindo um ao outro, assim.
Pois é, sobre o Peter, eu acho que é interessante porque ele é, obviamente, subestimado pelo Phil, né? Então, quando ele fala pro Phil que o pai dele considerava ele muito... Eu não lembro agora exatamente o adjetivo que ele usou, mas era, tipo, muito duro, muito bruto, alguma coisa assim, né? O Phil até dá uma risadinha sarcástica, né? Tipo, duro, você, né? E ele desdenha, né? E eu tinha falado do balé que ele faz com as mãos nos movimentos, e vocês mencionaram também sobre a precisão, né? O filme, ele ressalta essas habilidades manuais dele, né? Então ele faz as flores de papel, né? Que o Phil despreza no começo, né? E aí ele aparece dissecando o coelho, né? E isso é uma brincadeira pra ele, né? Férias da faculdade de medicina. Ele disseca com uma facilidade absurda, né? Mas essa cena do coelho é interessante porque a gente vê que ele traz o coelho pra agradar a Rose, porque ele é fofinho, a Rose fica feliz de ver o bichinho ali. Mas ele não tem dó de matar, né? E ele tem essa frieza de lidar, de separar as coisas, né? E aí no começo ele fala aquela frase que fica marcado até, tá no trailer do filme, né, que é que homem seria se não salvasse minha mãe, né? E aí junta todos esses fatores, né? O quanto que ele é subestimado, porque ele não performa essa masculinidade tradicional, a dureza que o pai dele via nele, mas que os outros homens não veem, porque subestimam ele, justamente por não performar essa masculinidade tradicional, e essa habilidade manual e a frieza que ele tem pra lidar com a morte, e aí, né? Voilá, né? A gente tem o desfecho do filme, né? Então ele pega, e agora a gente entra nos spoilers, né? Ele pega aquele couro infectado com antraz que ele encontra numa trilha, né? Fora da fazenda, e ele entrega pro tio, né? Pro agora tio, pro Phil, né? Terminar a corda que ele tá fazendo, né? E o Phil morre envenenado, e assim ele salvou a mãe dele, né? E a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei, o quê? Eu fiquei, será? Ele fez isso de propósito, sabe? Porque o filme, ele apresenta tudo assim, num... realmente nos detalhes, né? E aí o filme foi assentando, eu fui pensando, eu fiquei, eita, que foi mesmo, sabe?
Não, quando eu vi a segunda vez, eu fiquei, inclusive, perseguindo os gestos do Peter, pra identificar, assim, cada coisa que ele foi fazendo, que de repente, na primeira vista, me escapou, mas é isso mesmo.
É, então, quando a gente vê pela primeira vez, pra mim só caiu a ficha naquela fala lá do médico, né? Que diz que encontrou antrax lá. Aí eu, nossa, poxa, caiu a ficha pra mim.
Pois é, e aí assim, eu agora na revisão, eu assisti já prestando bem atenção nesses detalhes, e aí a gente repara. cara, né, como ele só manuseia o couro com a luva, como ele tá vendo um livro de medicina que tem lá as mãos cheias de pústulas, né, que depois o Phil tá com aquelas mãos infectadas, então eu deduzo que o livro já falava alguma coisa sobre o envenenamento por antraz, enfim. E aí eu fiquei, cara, é muito genial, assim, porque é muito sutil até de deixar no ar, a princípio, numa primeira assistida, né, pra alguém que talvez não percebeu tão bem como eu, não percebi muito bem, né, que tipo, fica meio sutil, assim, o quanto que foi planejado, né? E aí eu acho esse arco do personagem maravilhoso.
E é curioso, né? Porque é isso, né? Você tem que estar prestando atenção nesses detalhes e existe um acúmulo desses detalhes, né? E aí você vai percebendo as coisas aos poucos, né? E como eu falei antes, o Peter tem esse vínculo muito forte com a mãe desde o início, né? Ao mesmo tempo em que ele quer salvá-la, né? Ele quer a felicidade dela, como fica bem claro ali na voz off inicial do filme. A morte do Phil, e aí é uma coisa que eu queria discutir com vocês. A morte do Phil, de algum modo, tem a ver com a morte do desejo do Peter também. Eu sinto que o Peter também era atraído pelo Phil, e tem aquele salmo final ali que me deixou uma grande interrogação, pra mim ficou muito ambíguo, né? Que é o livra-me da espada e a minha vida do poder do cão, que é essa passagem bíblica, é um salmo, né? E pra mim acaba sendo uma frase muito ambígua, porque o cão certamente é a figura do Phil, né? Que ali é uma ameaça, né? Mas ao mesmo tempo, pode ser o poder do desejo que é velado entre eles. Eu não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas eu fiquei com essa coisa reverberando pra mim ali no final.
Sim, eu acho total que tem a ver com esse desejo. Inclusive aquela cena muito sugestiva em que eles estão lá no estábulo, né, no celeiro, compartilhando de um momento entre os dois lá em torno dessa fabricação da corda. E o Peter, ele pergunta, né, sobre o Bronco Billy, pergunta quantos anos o Phil tinha naquela época, né? E tem aquela troca sugestiva de cigarro entre os dois, né? Então, eu acho que esse que é um jogo interessante, né? Porque existe uma atração, mas existe uma repulsa, né? O Phil, ele é uma figura que atrai o Peter, talvez até por ele não ter tido um contato anterior com outros homens. Enfim, outros homens que tenham a mesma orientação sexual, que tenham desejo por homens ali, né? Eu acho que é um primeiro momento dele de estar vivendo esse tipo de desejo abertamente com outro homem que também sente esse desejo. E, por outro lado, é a figura da mãe dele, né? Que ele precisa proteger. Então, é um jogo duplo, né? Eles têm isso em comum, mas a questão da mãe sempre vai ser a barreira, assim, né? O que vai ser mais importante pro Peter é proteger a mãe dele realmente, né? Então, concordo totalmente contigo que é esse momento de ruptura, né? De viver meio que platonicamente esse flerte, vamos dizer, né? É quase que uma brincadeira, né? Porque é muito inicial, né? Mas... que é um grooming, né? Digamos assim, a Lorena tinha mencionado, né? O fato da diferença de idade entre o Bronco Billy e o Phil, né? Que é, o grooming é esse processo de você se relacionar com uma pessoa mais jovem e prepará-la, né? De uma maneira predatória, né? Pra esse relacionamento, né? Então, o Phil passou por esse processo e, de certa forma, ele tá ali. Quando o Peter descobre lá o esconderijo dele, é a partir desse momento que o Phil se aproxima do Peter. Porque aí ele vê que eles têm isso em comum. Quer dizer, ele já sabia do Peter, né? Mas a partir do momento que o Peter descobre sobre o Phil, aí eles passam a compartilhar. E é quando muda a chave de como que o Phil vai tratar o Peter e ele passa a realmente fazer esse processo que ele talvez está vendo como um grooming. E o Peter tá fazendo um jogo duplo. Tá fazendo o jogo, a brincadeira da sedução, ao mesmo tempo que tá planejando o assassinato, né? Então, acho fascinante.
Eu acho que a tua definição é perfeita. Eu não consigo nem pensar em nada a acrescentar em relação a essa sutileza mesmo, de como que esse jogo de atração entre eles é desenhado e essa metáfora do salmo, né, bíblico. Mas, assim, eu não sei até que ponto o Peter, eu acho que é a morte do desejo, mas é isso, eu não vejo afeto, por exemplo, em relação ao Phil, né? Acho que o Peter estava ali muito entendendo o que ele tinha que fazer, e aí ele foi nesse jogo de sedução muito consciente. Mas eu acho que é um arco primoroso, ainda assim, porque é isso, é um personagem também cheio de ambiguidade, né? A narrativa, ela é constituída muito nessa chave de ambiguidade. Então, como que o Peter vai defender, mas também vai usar as habilidades dele para mostrar que ele não é tão indefeso assim, né? Ele vai estar livrando a mãe e a ele mesmo do mal, mas ele vai estar mostrando também que ele é uma ameaça. Para quem mexer com ele, sabe que tá brincando com alguém que sabe o que tá fazendo. Então, eu creio que ele vai acabar, por exemplo, herdando o rancho. Eu não vejo, sabe, muito assim, como que até a mãe e o padrasto podem ser essas pessoas que vão levar aquilo dali pra frente. Eu acho que ele é muito mais forte emocionalmente, sabe? Pra lidar com aquele pai e aquela mãe, que são muito complicados, né? Que são, enfim, os donos mesmo ali do rancho e tudo. E até isso fala muito, a gente entende muito como que o Phil é, do jeito que ele é, pela maneira que, naquelas poucas cenas, a mãe trata ele e o irmão. Mas eu acho que se existe uma empatia pelo Peter, né, que a gente coloca muito ali nesse lugar, no primeiro momento da vítima, é também por ele ser esse cordeiro que vai tentar o predador, né? Mais uma vez, uma coisa bíblica, mas assim, como que ele vai revelar essa vida secreta do Phil, mas vai usar isso também como algo a favor dele, não vai expor, né? E aí a gente vai também, por mais que seja um personagem que ele repele o Phil, ele também é um personagem que fascina. Então a gente vai acabar criando algum tipo de vínculo com ele, justamente por ser um homem que manifesta uma masculinidade tóxica, sim, mas que principalmente ataca mulheres, né? Ou ataca homens mais frágeis do que ele, como irmão, e que está ali totalmente emasculado dos seus desejos, dos seus afetos, reprimindo essa sexualidade e remoendo tudo, né? Ele fica remoendo, acho que até a coisa de mascar o tabaco, de ficar ali fazendo a corda, tá muito para mim nesse movimento também corporal e até metafórico do que quer remoer. Então, ele vai acabar sendo preparado pelo Peter, abatido e pronto para ser engolido ali pela bocarra do cão. Eu acho que no final das contas é isso, ele é consumido, né? Pelo seu desejo, pela confiança que ele teve no outro, por ter saído um pouco desse lugar, né, aberto essa couraça.
Pois é, tu falou aí, Lorena, do quanto que ele é tóxico, principalmente para as pessoas como ele vê, como mais frágeis, né? E aí eu vou puxar a Rose, né? Que é a personagem entre os quatro que a gente ainda não discutiu aqui, né? Eu tava vendo um vídeo da Vanity Fair, que eu até indiquei lá na newsletter do Feito por Elas, que a Kirsten Dunst fala dos principais pontos da carreira dela, desde Entrevista com o Vampiro, né? Dos principais papéis dela e tal. E parênteses pra dizer que eu acho que é uma loucura que é essa. É a primeira indicação dela ao Oscar, né? Com tantos papéis marcantes, o próprio Entrevista com o Vampiro, Virgem Suicidas, Melancolia, enfim, era pra ela pelo menos já ter sido
indicada. Eu até falei, né, antes aqui da gente começar a gravar, que eu jurava, não sei porquê, no meu delírio, assim, que ela tinha sido indicada por Melancolia, mas enfim.
Pois é. Melancolia não é o tipo de filme que geralmente chega ao Oscar, né? Eu acho que isso também atrapalha, né? Mas enfim, ela tem muitos papéis marcantes aí desde criança, né? E agora essa primeira indicação, né? E nessa entrevista ela fala justamente que uma dificuldade que ela teve com a Rose foi como a Rose é frágil, né? E como ela vai definhando na história, né? Ela não se vê como essa pessoa e ela teve que se projetar ali naquela fragilidade, né? E a Jane Campion é conhecida por personagens que são mais combativas, né? Mas é isso, né? Nem toda pessoa é combativa, né? Tem muitas comparações do Ataque dos Cães com o Piano, claro, porque os dois são filmes da Jane Campion, né? Eu mesma escrevi, né, que os dois filmes se passam em ambientes naturais e ambientes sociais que são hostis para as personagens e que as duas têm o seu piano, as duas conhecem um homem que vai medir forças com elas, né? Só que a Ada, a protagonista do Piano, ela enfrenta, né? E a Rose, ela sente o golpe, né? Então ela é outra personagem que o filme também dá pistas da trajetória dela. Então quando ela tá lá no começo com os hóspedes barulhentos no restaurante dela, ela fala que ela gostaria que eles não bebessem, que ela não gosta de álcool, e mais pra frente ela mesma vai ter essa adicção por álcool, né? Então tem toda essa afronta do Phil com o fato de ela não conseguir tocar aquela música que ela repetidamente fica ensaiando, né? Ela não consegue tocar direito, não consegue tocar até o final, e ele fica desafiando ela com o banjo, com o assovio dele, e o piano pra ela não é uma ferramenta de expressão, como é pra Ada no filme, o piano, né? É uma pressão, porque o George fica querendo que ela se exiba, né? Pras visitas, mostre que ela sabe tocar, né? Mas, enfim, ela tocava no cinema mudo pra acompanhar os filmes, ela não é uma pianista, né? E aí o assovio do Phil vai virando essa tortura psicológica, né? E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa personagem, pensando também nessas outras protagonistas da Campion.
Essa relação com o piano, eu fiquei pensando na distinção, né, entre o piano e o ataque dos cães, né, porque ali o piano, no filme o piano ele é deslocado por vontade da Ada, né, a Ada quer aquele piano e obriga aquele marido dela a trazer o piano no mar, né, com aquela dificuldade toda. Inclusive tem aquela rima visual com o próprio ataque dos cães, né, aqueles homens, aqueles cowboys todos transportando, né, aquele piano com aquela dificuldade no meio da lama, e ali na sequência inicial do piano tem isso, né, esse deslocamento que é muito difícil ali pelo mar, de trazer esse piano, né, mas o piano no Ataque dos Cães, ele é de certa forma imposto pelo George, né, pra vida da Rose, que ela queria meio que apagar ali a vivência que ela teve com o piano, né, com a relação aí com o cinema mudo, né. Fiquei pensando nisso, nessa diferença, e aí sobre a Rose, eu acho que eu vou fazer um pouco de advogada do diabo do filme e dizer que eu não fui muito convencida pela ideia da Rose ser a mãe do Peter, assim, em termos de casting mesmo. E eu acho que se não tivesse sinalizado nada disso no filme, eu ia achar que eles eram irmãos. E a relação que a Rose estabelece com o George parece ser mais de parceria e companheirismo do que de amor ou desejo, né? O desejo ali dela é apagado, né? O erotismo dela é apagado no filme.
Uhum. Vou fazer um parênteses complementar aqui e dizer que quando o Peter fala, minha mãe foi florista, eu fiquei até confusa a primeira vez que eu vi o filme, porque eu fiquei pensando, tá, então o pai dele foi casado com outra mulher, que é a mãe dele, e a Rose é tipo uma madrasta, depois que eu entendi que a Rose tinha sido florista, né? E eu fiquei meio confusa com isso. E sobre o erotismo, só comentar que até ela chora, né, depois do casamento, e diz como é bom não estar só e tal, né? Então é mais uma questão mesmo isso que tu falou de companheirismo, de uma presença física de alguém que seja gentil com você do que realmente um desejo entre os dois, né?
É, eu acho que esse vínculo simbólico entre os filmes da Campion me fascina. Assim como eu acredito que especificamente no caso de O Piano e O Ataque dos Cães, a personagem da Rose e a da Ada são mulheres aprisionadas nas suas dores e que temem sim que o mundo machuque seus filhos. Só que essa relação de Ada com George, que também é George, né, que é o personagem do Harvey Keitel, ela é muito construída a partir do que é a comunicação, o surgimento desse amor, da compreensão principalmente, né, e da confiança. E eu vejo ecos disso na relação da Rose com o George do Jesse Plemons. Então, claro que o piano tem muito mais erotismo, até porque a gente está falando de uma mulher que é muda, que é silenciada, inclusive, né, e que ela passa por um luto e ela é sempre muito confrontada, né, esse confronto que ela tem com o marido lá, que a compra, entre aspas, né, é o personagem do Sunil, que eu não vou lembrar o nome agora, mas como que ela enfrenta ele e ao mesmo tempo ela encontra, digamos assim, esse afeto, não só esse afeto, mas esse lugar de entendimento com o personagem do George, né, ensina ele a tocar piano. E aí, a gente tem uma espécie de final feliz ali, que é muito raro, inclusive, quando a gente fala de protagonistas femininas, mesmo no cinema da Jane Campion, mas como que o filme é todo construído muito dentro dessa subjetividade da personagem. E aqui, por mais que a Rose seja coadjuvante, mas eu acho que a Jane Campion, ela traz muito isso para uma camada principal, essa subjetividade dessa personagem, né? Como que ela tenta ali, realmente, se digladiar nesse mundo que repele essas mulheres que tentam ter autonomia sobre si mesmas, né, que tentam ter o seu negócio, ela tem ali o negócio dela, o restaurante, cuidar do filho, ela precisa de um marido para ser esse apoio, né, para ser, digamos assim, esse muro entre ela e esse mundo que quer, né, realmente feri-la. Então eu acho que o George vem como essa pessoa e ele, inclusive por ele ser do jeito que ele é, sem a expectativa de ter um casamento apaixonado, fogoso, né? De ter uma coisa muito mais tranquila mesmo. E também a questão da idade, da pouca idade da Dance, que tu falou, Isabel, eu acho que ela me convence como mãe do Cody, porque, principalmente pela maneira que eles atuam. Talvez crie algum estranhamento, mas eu acho que isso, na caracterização, acaba que se dilui, porque eles criam realmente uma relação de cumplicidade e cuidado muito bonita, assim, os dois atores, acho que conseguindo trabalhar isso muito bem. Agora, a tensão entre ela e o Phil, Nossa, eu acho algumas das cenas mais torturantes, né? E me interessa muito pela maneira com que ela reage ao que ele faz, né? Aquela cena do confronto do piano com o banjo é o que vai desestruturar completamente a Rose e vai condicionar, inclusive, o mergulho na bebida, né? Como se ela assumisse essa incapacidade de confrontar ou até essa exaustão. E aí ela dissesse, não, então eu vou... É isso, eu vou lidar com isso com uma maneira que talvez seja uma forma de eu amortecer mais essas minhas dores, essa incapacidade, né, de lidar com este homem aqui.
Sim, e uma das categorias técnicas aí que a gente não mencionou, queria só falar um pouquinho sobre o figurino, né, só pra variar. Porque, apesar do filme estar indicado a 12 Oscars, ele não foi indicado pra figurino, né? Poderiam ser 13, né? Ele só foi indicado pra design de produção. E eu acho que é um ótimo figurino, assim, na minha opinião. Ele é assinado pela Kirsty Cameron, que é neozelandesa também. Ela trabalhou no Encantadora de Baleias, da Nick Caro, que a gente também tem um programa já sobre o filme. E eu acho que é um figurino interessante, justamente, a gente falou de todos esses detalhes e sutilezas na construção dos personagens, né? E passa muito pelo figurino, né? E acho interessante como o Phil, ele nunca tira a chaparreira, né? Que é aquela perneira de couro que vai por cima da calça. A dele é uma pele, né? Tem os pelos ainda. É uma armadura, é uma roupa que faz parte dele. Tem cena que a gente consegue ver que ele dorme com aquela roupa. Ele dorme até de bota e de espora às vezes, né? Tem um momento que ele acorda e quando ele pisa no chão dá pra ouvir o barulho da espora. Então ele dormiu de espora. Então ele nunca tira essa fantasia de cowboy que ele criou pra ele mesmo, né? Só quando ele tá lá no refúgio da memória do Bronco Billy, né? Que também é quando ele não só tira a roupa, como ele toma banho, né? Tem essa coisa de não tirar o cheiro, né? Que vocês mencionaram e tal, né? Aquilo que ele relaciona ao trabalho, né? Enfim, o George, mesmo nesse lugar hostil, né? Longe das cidades grandes e tal, ele tá sempre de paletó, ele tá sempre de chapéu, que não é um chapéu de cowboy, né? É um chapéu mais formal, né? Porque ele tenta viver nesse jeito, entre aspas, correto, assim, né? E ele também não finge não ter a riqueza que ele tem, né? Que é o que o Phil faz. O Phil finge que não é um ricaço, né? E a Rose, ela precisa aprender a lidar com a ascensão social. Ela tem as roupas dela simples no trabalho na pousada e, de repente, ela tá usando seda, ela tá usando casaco de pele, né? E pela trajetória dela, isso é mais um elemento que soma as pressões que ela já sente com o casamento, né? Disso de ter que lidar com o convívio com pessoas, os políticos ali, né? Ter que lidar com o piano. Existe uma pressão que é posta nessa ascensão social, né? E é interessante reparar os tons das roupas dela que são sempre puxados pro rosé, né? Então remetem realmente ao nome dela, a delicadeza dos materiais das roupas dela, tem sempre uma suavidade, né? Eu amo a blusa de tricô que ela usa, que tem umas mangas bufantes e tem um botão na nuca com um recorte, que é o que ela usa na cena que eles vão para aquele campo depois do casamento. E para fechar, né, o Peter, que é maravilhoso, né? Porque ele se destaca ali no meio dos outros homens do lugar, mas ele não liga, né? Ele parece que ele não se importa com a forma que eles tratam ele. Então ele usa a calça jeans sem molhar, que os outros ficam falando, mas ele não molha o jeans e aí ele desfila no meio dos outros comentando e ele vai e volta, assim, inabalável. Enfim, ele compra um tênis branco, camisa branca, chapéu branco... que são roupas que não são nada práticos pra usar realmente, né? Naquela poeira, na sujeira, na lida com a fazenda, né? Ele sim que tá realmente criando uma fantasia do que é uma roupa de cowboy adaptada pros gostos dele, né? Mas isso também cria um contraste com as roupas escuras do Phil, que é uma referência também aos faroestes clássicos, os faroestes italianos, por exemplo, que costumam ter um cowboy vestido de branco e um cowboy vestido de preto que marcam essa oposição, né? Pelo contraste das cores. E é curioso, né? Porque a maioria dos faroestes clássicos se passam no século XIX e esse é no século XX, né? Então, isso que a Camila mencionou sobre como o Phil tá ligado a uma noção de passado, né? O George já tem um carro no filme, né? Então, tem um certo senso ali de que essas tradições estão ficando pro passado e o embate dessas masculinidades também é um embate de estilo de vida, né? O Phil se apegando à imagem do cowboy antigo que não existe mais e os demais seguindo em frente, né? Então, enfim, eu acho que é um trabalho de figurino que é muito bonito. Faz parte dentro dessa sutileza que a gente mencionou toda da construção das personagens e talvez por isso não chame tanto a atenção, mas eu acho que facilmente podia ter entrado no pacote de indicações. Eu tiraria Beco do Pesadelo fácil pra colocar Ataque dos Cães.
Nossa, uma super aula da Isa sobre o figurino do filme.
Tá passada, gente. Não tenho nem lugar de fala pra comentar mais. Eu, inclusive, fui até procurar agora se o filme não tinha sido indicado na guilda, né?
Não foi.
De costume designers. E ele não foi, realmente.
É, eu até fui olhar porque às vezes o Sindicato dos Figurinistas ele costuma indicar alguns filmes que não vão pro Oscar, justamente porque o Oscar foca mais em, vamos dizer assim, o estereótipo, grandes figurinos de época, vistosos, vestidões, essas coisas assim, né? E o Sindicato ele já tem essas categorias, primeiro que são três, né? Que é filmes contemporâneos, filmes de época e fantasia, ficção científica, né?
É, filme de época ganhou, por exemplo, Cruella, né? Da Jenny Bevan, que é um trabalho muito bonito também, mas eu não sei nem se eu colocaria como de época, enfim, porque é uma época meio contemporânea, né? Anos 70. Eu acho que eles vão criar mais categorias, pronto, porque o Ataque dos Gães ganhou mais de 200 prêmios nessa temporada, né? É o filme, assim, isso que falou foi o moderador lá do bate-papo da Netflix. É o filme mais premiado da temporada by far, assim, tipo, com uma distância considerável. Mas criava mais uma categoria, poxa, porque ainda mais depois dessa tua aula aqui, eu acho que é um trabalho realmente relevante demais.
Pois é, o Cruella, eu entendo como um figurino de época, óbvio, porque tá reconstruindo essa coisa do período do punk e tal, mas a Jenny Bevan, a figurinista, né, eu acho até um trabalho um pouco decepcionante. Eu não sou figurinista, obviamente, são os próprios figurinistas que votam, né, mas eu acho que o filme funciona como um fashion filme, um filme de moda, que traz roupas que a gente já viu em outros filmes de moda. Então, por exemplo, tem um momento em que a Cruella faz uma revelação, ela roda e o vestido dela pega fogo. Que a Katniss Everdeen já fez isso nos Jogos Vorazes, né?
Verdade.
Então, assim, eu não sei, eu acho que é um figurino bonito, é um figurino que faz o que ele se propõe, mas eu não acho que é um figurino que faz um trabalho tão interessante, se a gente até pensar que o figurino não é só pra ser roupa bonita, né? É pra ser realmente uma ferramenta de construção da narrativa, né? Enfim, eu acho que nesse sentido, apesar das duas indicações, eu acho que Ataque dos Cães foi injustiçado, porque, na minha opinião, deveriam ser 13.
Então, mais uma coisa que eu quero pontuar, para ir encerrando, já pegando ali quando você fala um pouco sobre esses embates de masculinidade, de estilos de vida também, desses homens, né, que está presente no figurino, na direção, na maneira que esse roteiro adaptado funciona, e principalmente nas interpretações, é que tem um tratamento muito oblíquo, né, que a Jane Campion dá a esses desejos, a essas intenções dos personagens, né, a maneira que eles se constituem, e que eu acho muito fascinante para o entendimento da história, porque é o que vai colocar essa trama numa direção oposta da obviedade, quando a gente fala de filmes de faroeste, de cowboy, falaste aqui um pouco sobre o espaguete italiano, né? Como é que ele processa isso de uma forma até que é bonita, é simbólica, mas é um pouco, né, numa gradação muito de uma dualidade que às vezes é superficial, né? Não necessariamente nos filmes do Leone, mas enfim, em outros filmes isso fica de uma maneira muito bem contra o mal, enfim. E mesmo os filmes, os clássicos para os norte-americanos, né, do Howard Hawks, do John Ford, eles vão para um lugar muito também de ai, aquela figura que é quase uma figura mítica, né, que é daquele homem bom que vai salvar os índios, que vai salvar os colonos, que vai salvar todo mundo. E aqui não, ela não vai cair nessa obviedade jamais. Então, assim, não existe bom e não existe mal. Existem personagens que são fragmentados, né? Que são machucados pela vida, que são emasculados. Então, eu acho que isso traz, sim, uma conotação feminista, né? De uma diretora que é muito consciente, assim, das temáticas, da maneira que ela trabalha isso. Somente a partir de um tema tão civilizatório como a Conquista do Oeste, quanto patriarcal.
Uhum. Não, perfeito. E pra fechar, gente, nosso mini bolão aqui. Jogo rápido. Kirsten Dunst, atriz coadjuvante. Vocês acham que rola? As outras indicadas são aqui, só pra listar. Ariana DeBose, por Amor Sublime Amor. Judi Dench, por Belfast. A Jessie Buckley, por A Filha Perdida. E a Anjanue Ellis, por King Richard, Criando Campeãs.
É, a favorita é a Ariana DeBose, né? Assim, eu não vi Amor Sublime Amor, mas pelas premiações tudo indica que é a Ariana DeBose que vai levar.
Qual é a torcida de vocês?
A minha é disparado, tipo, a melhor atriz coadjuvante. Eu sou simpática a Ariana DeBose, né? Eu acho que ela tá realmente incrível no filme. Mas eu não ficaria triste por esse reconhecimento pra Kirsten Dunst. Até pelo reconhecimento pela carreira, que eu acho que é algo que o Oscar volta e meia faz, porque eles cometem muitas injustiças. Então, uma carreira que começou aí, né, quando ela estava na infância, quando ela tinha, acho que ela tinha 12 ou 13 anos de Entrevista com o Vampiro. Então, assim, ser coroada, celebrada com esse Oscar por um papel que realmente é um papel denso e que exigiu muito dela, física e emocionalmente, acho que poderia ser muito bacana, mas acho difícil de rolar. Assim como o Cold também não deve levar melhor ator coadjuvante, deve ficar realmente com o Kotsur, que é o ator, né, de Colda lá, o pai da Emilia Jones, por uma cena, né? Porque, assim, é um filme bacana? É. Mas a grande cena do personagem é uma. E eu acho que o Cold faz um trabalho incrível no filme inteiro, de ponta a ponta, mas ok. E como eu falei antes, eu espero que a Jane Campion faça a limpa geral nesse Oscar, porque eu não tolero ela perder o Steven Spielberg pela segunda vez, eu vou ficar muito indignada.
Eu, na verdade, tô torcendo pra Ariana DeBose, mas eu também não acharia nada ruim se a Kirsten Dunst ou a Jessie Buckley vencesse. Eu acho que as três estão sensacionais. E pra fechar, né, os prêmios principais, né? Em 94, a Jane Campion foi premiada como melhor roteiro original e perdeu o melhor filme e melhor direção pro Spielberg, que tava com a Lista de Schindler naquele ano, né? E esse ano são os dois de novo, né? Então é Ataque dos Cães versus Amor, Sublime Amor. Quem que leva o melhor filme e melhor direção, que vocês acham?
Jane Campion vai ganhar porque não é possível ela perder de novo.
É isso. Eu vou fazer até uma blusa, gente, sério. Não é possível. São 283 prêmios acumulados com o Ataque dos Cães, tá? Eu tô aqui com o IMDb aberto. Contra, tipo, ah, Sublime Amor tá premiado? Tá, mas, assim, não tem como, cara. Não é nenhuma questão de números, é uma questão realmente de justiça e de merecimento, assim, sabe? E de dificuldade. É isso, eu acho que, assim, ok, o Spielberg fez um trabalho bonito, mas, assim, a dificuldade de se adaptar a um livro que durante muito tempo foi considerado inadaptável e fazer um remake de um musical, que é o musical da Broadway, que já foi filme, que já foi 1 milhão de vezes encenado, eu acho que é aparente, né?
Sem dúvida. Torcida que, com certeza, todo mundo no Feito por Elas vai ser a Jane Campion, né? E já demos o nosso veredito, tanto equipe quanto a audiência, no nosso troféu Alice, né? Como a gente falou na abertura. Então, vamos de Jane Campion, a única torcida possível. Lembrando que a gente tem o nosso bolão do Oscar do Feito por Elas. Então, quem quiser participar oficialmente, tem prêmio, tem tudo. O link vai estar lá na postagem para quem quiser fazer seus palpites. E é isso, Jane Campion maravilhosa aí de volta com mais um filme. Não temos nem o que dizer, apenas elogiar.
Apenas dizer obrigada, Jane Campion, por você existir, continuar fazendo cinema, continuar inspirando, né? E é isso, e continue sempre assim.
Sim, a Jane Campion pode levar mais 10 anos pra fazer outro filme, não tem problema, que eu vou esperar. Linda e maravilhosa.
Eu também.
Bom, e agora o nosso bloco de lançamentos. Eu vou falar sobre o documentário Lucy e Desi, que é dirigido pela Amy Poehler e tá disponível no Prime Video. Pra quem assistiu Apresentando os Ricardo e ficou com aquela sensação de que queria ter entendido um pouco melhor o contexto do casal, eu acho que é um filme que funciona muito bem. Ele dá conta da carreira e da vida pessoal da comediante, a Lucille Ball, né, e do Desi Arnaz, o marido dela. Fala sobre como eles se conheceram, como eles se casaram, os filhos, seria que eles fizeram juntos, então o I Love Lucy, o The Lucy Show, enfim. Mostra como eles cresceram como negócio, né? Como compraram o estúdio da RKO e aí eles se tornaram o maior estúdio independente de televisão na época, que era o Desilu. Eles produziram para outros artistas, então eles produziram Star Trek, é um negócio que eu nem sabia, pra falar a verdade. Eles fizeram muitos programas de televisão, também produzindo para as outras pessoas, né? É um documentário bastante convencional, no sentido de serem as cabeças falantes, mas traz depoimentos de pessoas que trabalharam com eles, traz os filhos, então isso dá uma dimensão pessoal também da vida deles. E para além de trazer a genialidade da Lucille Ball, que eu acho que todo mundo conhece, né? Ela é mais conhecida do público. Eu acho muito interessante também que o documentário, ele faz um resgate do trabalho de bastidores que o Desi realizava, né? Ele, que era um homem racializado nos Estados Unidos, trabalhando na televisão bem naquela época do American Way of Life, da família tradicional branca estadunidense, né? E que, por fazer toda essa parte de bastidores, de coordenar o estúdio realmente e fazer a parte de produção, nem sempre é tão lembrado no sucesso da dupla, né? Então é um filme que ele equilibra bastante o impacto cultural e tudo mais, o legado da Lucille Ball, que era a grande estrela, mas que não deixa de trazer também o trabalho do Desi Arnaz como a figura por trás do sucesso da Lucille, que também trabalhou muito pelo estúdio dos dois, né? Então acho que é muito interessante, ele nos faz entender melhor as personagens do que o apresentando os Ricardo, traz alguns fatos curiosos e acho que funciona como um filme para apresentar realmente, ou para quem quer conhecer melhor essa dupla aí da televisão estadunidense, né? Então fica aí a recomendação, o filme tá disponível no Prime Video.
Então é isso, né? Encerramos por aqui. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd Feito por Elas. Avalie também no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também estamos no YouTube.
Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que o link vai estar na nossa postagem. Ele é conhecido como o melhor lugar da internet, né? Especialmente agora, nesse momento que tá todo mundo comentando todos os filmes das temporadas aí de premiações, então tá super movimentado. Entra lá pra conversar com a gente. Pode enviar comentários sobre esse programa pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. Também nas nossas redes sociais, né? A gente sempre responde tudo lá direitinho. E o nosso próximo programa vai ser o nosso tradicional especial Mulheres no Oscar na edição de 2022. Lorena, obrigada novamente por ter participado dessa conversa. Foi muito legal. Foi muito bom ter falado contigo.
Obrigada. Eu só posso agradecer vocês duas. Foi maravilhoso. Tô muito, muito feliz e vamos aí, então, aguardar para comentar o Oscar no grupo do Telegram. Olha, eu só tô em dois grupos de Telegram de podcasts, que são o Feito por Elas e o Não Inviabilize, porque eu acho que são fundamentais.
Ah, Não Inviabilize também é para manter a
seriedade.
Também
patrocinem o Feito por Elas, viu, gente? É importante dar uma ajudinha lá, mensal, patrocinem, porque esse conteúdo maravilhoso tem que continuar sendo feito. Incentivado. Obrigada mesmo.
Imagina. E pra quem tá nos ouvindo, né, obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Beijo, gente. Obrigada, Lorena.
Tchau. Obrigada.
A pesquisa, pauta e roteiro é de Isabel Wittmann, Camila Vieira e Lorena Montenegro.
A produção é de Isabel Wittmann.
A edição é de Domênica Mendes.
A arte da capa é de Isabel Wittmann.
A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires.
E a locução da vinheta é da Débora Garcia.